Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, queridos irmãos, bom dia, amada igreja. É um prazer imenso estar novamente aqui com vocês nessa manhã de domingo. E eu gostaria de convidar vocês a meditar nessa manhã numa carta de Paulo, um livro maravilhoso. E eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos estudar o capítulo número 1. É sem dúvida nenhuma uma viagem maravilhosa, de uma carta linda, de ensinamentos preciosos aí. E eu gostaria de convidar você nesse momento a orar, e logo em seguida eu vou ler então a leitura do capítulo 1. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos, nessa manhã de domingo, poder estarmos reunidos como igreja, louvando ao Senhor. Obrigado por tudo que já aconteceu nesse culto e por este momento onde nós vamos abrir a Tua Palavra. A minha oração, Senhor, a nossa oração nesse momento é que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração, nos ensinando lições preciosas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses e vamos ler o capítulo número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos e amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentarmos coisa alguma. Versículo 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Certamente, irmãos, você já deve ter ouvido a seguinte frase, abre aspas: por favor, se você encontrar uma igreja perfeita, não se una a ela. Se você se unir a ela, ela deixará de ser perfeita. Não sei se você já ouviu essa frase, mas ela carrega dentro em si uma grande verdade, porque toda igreja ela é composta de homens, e todos os homens são pecadores. É verdade que é o ajuntamento de pecadores que foram redimidos, mas somos humanos, somos falhos. A igreja também ela é dirigida, ela é pastoreada por homens que apesar de terem seus corações consagrados, são homens também sujeitos aí a erros, né? Mas nós temos aqui uma igreja que não era perfeita, mas sem dúvida nenhuma foi um modelo de uma igreja atuante, uma igreja impactante, né? A igreja de Tessalônica, ela é aqui para nós o resultado de um trabalho missionário intenso, num curto período de tempo. A cidade de Tessalônica era uma cidade muito importante geograficamente e politicamente. E esta cidade aqui, ela foi fundada no ano 315 e ela tem aqui uma informação bem interessante. Ela foi fundada pelo rei Cassandro da Macedônia, e esse rei, ele quis homenagear com o mesmo nome a sua linda e jovem esposa. E essa linda e jovem esposa era meia irmã de nada mais nada menos do que Alexandre o Grande. E o apóstolo Paulo e a sua equipe, né, apóstolo Paulo, Silas e Timóteo, essa equipe aqui, ela seguiu para essa região da Macedônia, depois daquele episódio da visão que Paulo teve de um varão macedônio, registrado lá no livro de Atos, no capítulo 16. E ele, então, uma visão que foi dada pelo Espírito Santo, ele obedeceu, ele ouviu o clamor de um varão macedônio que estava suplicando, que estava pedindo por socorro, e ele dizia: atravessa a Macedônia e nos ajude. Chegando em Filipos, eles tiveram então oportunidade de pregar o Evangelho, tiveram muitas conversões, muitos batismos, até eles serem perseguidos, ultrajados e presos. E a perseguição foi tão grande que eles tiveram então que ir para a cidade de Tessalônica, essa cidade que ficava aproximadamente 175 quilômetros de distância de Filipos. E sem perder tempo, nessa cidade, essa equipe missionária, na segunda viagem missionária, eles começaram a pregar o Evangelho, como de costume, nas sinagogas, nas praças. Mas eles pregaram o Evangelho, queridos, por um curto período de tempo. Os pesquisadores, os estudiosos vão dizer para nós, através até do cálculo aqui, do relato do livro de Tessalonicenses e também lá no livro de Atos, que eles permaneceram no mínimo 3 semanas, e não mais do que isso. Então, cerca de um mês apenas. E interessante o que o texto vai dizer para nós: alguns judeus e grande multidão de gentios se arrependeram e se converteram ao Senhor. Porém, novamente sobreveio grande perseguição, e eles, de novo, eles tiveram então que fugir para uma outra cidade. Eles fugiram para Bereia, de Bereia eles foram para a grande capital Atenas, e de Atenas finalmente eles chegaram ali na cidade de Corinto, né? E ficaram ali por 1 ano e meio, muito tempo. Nesse meio tempo, esse tempo que eles passaram ali de 1 ano e meio na cidade de Corinto, Timóteo, ele foi enviado por Paulo para retornar para Tessalônica, para ver a situação daqueles crentes, daqueles novos convertidos. E no retorno de Timóteo, vem notícias animadoras, notícias maravilhosas para Paulo. E então Paulo, ele, a partir dessas boas notícias, ele escreve essa carta linda, maravilhosa. E, queridos, nessa manhã de domingo, eu gostaria de ver com vocês algumas características dessa igreja que fez com que ela seja para nós um modelo de uma igreja exemplar. E esse é o tema do nosso estudo, esse é o tema da nossa mensagem: uma igreja exemplar, baseado no primeiro capítulo de Tessalonicenses. Primeira característica, anota aí, primeira característica que fez dessa igreja uma igreja exemplar é que essa igreja, ela pertencia a Deus. Olha lá no versículo número 1, e o versículo número 1, Paulo, ele inicia essa carta de maneira muito interessante. Ele escreve, ele lembra, ele ensina essa nova igreja, essa igreja que estava começando, a quem ela pertencia de fato. E no versículo 1 vai dizer para nós: a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Queridos, a igreja, ela é propriedade exclusiva de Deus. Ela foi escolhida por Deus desde a eternidade. E ela foi também comprada por Deus pelo precioso sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Essa igreja é corpo de Cristo em ação aqui nesta terra. Ela é a habitação do Espírito Santo e Paulo vai dizer numa outra oportunidade que essa igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. João Calvino, ele disse que a igreja é igreja quando Deus preside e Cristo reina. A igreja não é igreja se não for fundada em Deus e reunida em nome de Jesus. Agora, claro que parece algo óbvio essa afirmação que a igreja é de Deus. Mas quando nós olhamos a realidade dos nossos dias, nesse tempo de confusão, nesse tempo de apostasia, nesse tempo de desequilíbrio, muitos por aí se acham donos de igrejas evangélicas, igrejas locais. Por essa razão, quando formos tentados, irmãos, a desistir da igreja, a não mais participar, a se afastar da agradável comunhão dos irmãos, deixando de congregar, como é costume de alguns, temos que lembrar que essa igreja, ela é fundada e ela é propriedade exclusiva de Deus. Nós somos pecadores, porém, nós somos pecadores regenerados e nós somos um ajuntamento dessa igreja. Por isso eu creio que os líderes das igrejas precisa mostrar, precisa ensinar, precisa declarar a todo tempo que a igreja é de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o autor, que Ele é o consumador, que Ele é o sustentador, que Ele governa essa igreja, que Ele dá direção a essa igreja. Essa igreja aqui no livro de no livro de Tessalonicenses, ela é exemplar, porque desde o seu início, desde a sua fundação, desde o seu nascimento, ela foi ensinada nessa verdade. Essa é a primeira característica de uma igreja exemplar. A igreja que tem consciência que o seu fundador, que o seu dono é Deus e é o Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma segunda característica que eu gostaria de tratar aqui com os irmãos. Segunda característica que torna essa igreja uma igreja exemplar é porque ela foi resultado de oração. E o versículo 2 vai dizer para nós: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Interessante a ênfase que Paulo dá na oração. E sem oração nada acontece. Queridos, nessa quarta-feira agora, daqui a alguns dias, nessa próxima quarta-feira, nós estaremos saindo para uma viagem de 11 dias. A nossa família, a nossa equipe, nós vamos realizar mais um módulo de seminário flutuante, depois vamos passar 3 dias ali visitando algumas comunidades. E no sábado, no dia 11, eu vou estar realizando um casamento de um ex-aluno missionário aí nosso, ali na Vila Abacaxi. Mas é muito interessante que nesse período, antes, pré-viagem, nós gastamos muito tempo preparando. São dias, são semanas, até meses que nós estamos aí preparando. E essa fase, ela não é muito, muito vista pelas pessoas, mas é algo muito desgastante, que toma muito tempo. Por isso, todo esse preparativo dessa viagem missionária, toda essa logística, irmãos, ela precisa acontecer acompanhada de orações. Nós pedimos orações por sabedoria em todo esse preparo. Nós pedimos orações em toda e cada decisão que nós vamos tomar. E eu não tenho dúvida nenhuma, certamente, antes de começar a segunda viagem missionária, Paulo e a sua equipe, eles fizeram isso. Eles prepararam, eles pararam para planejar, para orar, pela viagem missionária, e em cada passo eles fizeram isso. Mas no campo missionário, os planos, né, nem sempre saem como nós planejamos. Isso é muito comum, muito frequente acontecer. Às vezes a gente planeja algo e sai aí algo completamente diferente daquilo que nós imaginamos e planejamos. Por isso nós temos que ser flexíveis, ser paciente e estar atentos aí para o direcionamento de Deus. Às vezes nós planejamos sair e o barco quebra. Às vezes nós estamos aí navegando e tendo que chegar num determinado horário, num certo local, e de repente ali nós somos surpreendidos por um dilúvio, por uma tempestade. E aí nós temos que atracar aí a nossa embarcação, ficar ali abrigados, protegidos, até a tempestade ir embora, o tempo limpar, e aí nós seguimos viagem. Paulo, ele aqui em Tessalônica, ele não planejava estar aqui. Paulo não planejava estar na Macedônia. Paulo não tinha planejado estar nessas cidades gregas, mas Deus abriu aí uma grande porta e eles aproveitaram aquela oportunidade e eles pregaram o Evangelho e vidas preciosas foram transformadas e igrejas foram fundadas, igrejas foram implantadas. É verdade que eles foram surpreendidos com perseguição, eles tiveram que fugir, mas em cada lugar que eles chegavam, a salvação de Cristo era apresentada. Por isso, irmãos, se existe algo poderoso que podemos fazer, é orar. Orar pela obra de Deus, orar pelo campo missionário, orar pelo desenvolvimento da nossa igreja, orar pela vida comum dos nossos irmãos, aqueles irmãos que estão passando por dificuldade, aqueles irmãos que estão passando por sofrimento, ou mesmo aqueles irmãos que estão passando por uma boa fase, que estão tudo bem, e louvar a Deus pela vida desses irmãos, para que eles continuem firmes. Quando nós olhamos para essa carta, nós vemos um investimento maciço dessa equipe de missionário na vida daqueles novos convertidos. E essa igreja é exemplar, porque ela é resultado de orações. Mas há também aqui uma terceira característica. E essa igreja de Tessalônica, ela é uma igreja exemplar, porque é fruto do poder do Evangelho. E o versículo 5 vai dizer para nós: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder. Queridos, para os romanos, Paulo ele disse lá no capítulo 1 de Romanos: pois não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós temos uma informação preciosa aqui. Nós sabemos que a carta aos Tessalonicenses, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, foi o primeiro documento, a primeira carta a ser escrita no Novo Testamento. Então, se nós temos essa informação, então aqui no versículo 5 é a primeira vez no Novo Testamento que aparece aqui a palavra Evangelho. Porém, queridos, essa palavra ela já era usada na época. Era uma palavra comum do mundo grego e do mundo romano, e o Evangelho era aquela notícia anunciada pelos mensageiros oficiais dos reis da antiguidade. Então, quando um reino alcançava uma grande façanha, uma vitória militar, essas boas notícias, essa boa nova era anunciado em todas as cidades. Também quando nascia o filho do rei, ou quando um novo rei assumia o trono, essa notícia do Evangelho ela era anunciada em todo o reino. E nós temos aqui a cidade grega de Tessalônica, ela havia sido conquistada pelo Império Romano. Esses moradores, eles ouviram muitas vezes o Evangelho sendo anunciado nas proclamações das vitórias romanas, mas essa palavra Evangelho não significava grande coisa para eles, pois eles estavam aqui como a nação judaica, como os judeus, eles estavam sujeitos ao jugo opressor dos romanos. Por isso, nem sempre o evangelho era de fato uma notícia alegre, feliz para ser festejada. Mas nós temos aqui Paulo, quando Paulo pregou o verdadeiro evangelho, quando essas pessoas, quando esses gentios, quando esses judeus aqui ouviram pela primeira vez o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ouviram pela primeira vez o verdadeiro evangelho, essa mensagem, ela foi tão impactante, essa mensagem, ela foi tão poderosa que as suas vidas foram transformadas. Havia dinamite espiritual nessa mensagem, explosivo suficiente aqui, irmãos, para demolir aqui os ídolos. Como diz no versículo 9, e transformar e sacudir a vida daquelas pessoas. Hoje existe um falso evangelho pregado aí fora, que engana pessoas com filosofias, com técnicas humanas. Hoje existe um falso evangelho que entra pelo ouvido, mas que não consegue atingir e penetrar o coração. Hoje tem um falso evangelho que não pode dar a garantia, a certeza da salvação para ninguém. Basta a gente andar por aí e perguntar para muitos crentes de igrejas evangélicas se tem a certeza da salvação, e muitos vivem amedrontados aí, escravizados, com medo de a qualquer falha, a qualquer erro, perder a salvação. Só o verdadeiro evangelho pode mudar o coração de um pecador, transformar a sua vida e lhe oferecer a certeza da salvação. Por quê? Porque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus. Imagine uma situação. Imagine um homem que durante toda a sua vida ele bebeu, um viciado em álcool, um alcoólatra, e esse vício escravizou a vida desse homem a tal ponto que destruiu e trouxe sofrimento a ele, a seus pais, depois a sua família, a sua esposa, a seus filhos. E de repente você, querendo aconselhar esse homem, você diz para ele, trazendo ele para a moral e para os bons costumes, chamando a atenção dele, e você diz para ele: olha, meu senhor, por amor à sua mãe, pare de beber e mude de vida. E esse homem, ele tenta, mas ele não consegue. E de repente você diz para esse homem: olha, por amor à sua esposa, pare de beber e mude de vida. E ele tenta, mas ele não consegue. E finalmente você apela para os seus filhos pequenos, objeto de amor daquele homem. Mas você diz a ele: olha, meu senhor, por amor aos seus filhos, pare de beber, mude de vida, não continue nesse caminho. E ele tenta, mas ele não consegue, ele não tem forças. Mas aí você apresenta o evangelho, que é o poder de Deus. E o evangelho sendo apresentado, o Espírito Santo entra na vida desse homem, e ele se prostra, e ele chora, e ele se arrepende, e esse homem pede perdão dos seus pecados, e a vida desse homem é completamente transformada. E, irmãos, essa história eu não inventei. Essa história aconteceu. Aconteceu na vida de um homem que eu conheci. Aconteceu na vida de um homem que foi meu vizinho. O nome dele, seu Mariano. Eu cresci vendo este homem na grande maioria dos dias, das semanas, do ano, vendo esse homem controlado pela bebida. Dificilmente a gente, lá quando era criança, conseguia ver o seu Mariano sóbrio. Mas um dia o evangelho foi apresentado a este homem, e nós tivemos a oportunidade de pregar o evangelho, e o evangelho entrou na vida desse homem, e esse homem então aceitou Jesus, e a vida desse homem foi transformada. 3 anos depois, Jesus chamou ele para morar no céu. Mas o incrível é que nesses 3 últimos anos, antes de partir para a glória, 3 anos de convertido, o seu Mariano, ele levou mais almas para Cristo em 3 anos de convertido do que muitos de nós levaria em toda a sua vida. O Evangelho, o poder do Evangelho entrou, o poder do Evangelho de Deus entrou na sua vida e transformou. Foi esse Evangelho que transformou essas pessoas da cidade de Tessalônica, que fizeram parte dessa igreja maravilhosa, a igreja de Tessalônica. Uma quarta característica que torna essa igreja uma igreja exemplar é que essa igreja, ela é resultado do trabalho vida na vida, ela é resultado de discipulado. E o versículo 6 vai dizer para nós: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Queridos, aqui Paulo, ele mostra o coração pastoral, ele mostra a preocupação que ele tinha com a vida daquelas pessoas, daquela região. Eles tiveram que deixar a cidade antes da igreja ser estabelecida. Eles tiveram que fugir. Mas além disso, a perseguição, ela foi tão grande, foi tão forte, que ela encontrou também aqueles novos convertidos ali de Tessalônica. Mas o trabalho ali foi vida na vida. E a palavra-chave que nós temos aqui nesse versículo, no versículo 6, é a palavra imitadores. Esse é o nosso objetivo. Alguém já disse uma frase muito interessante, que sucesso sem sucessores é um fracasso. E essa é uma grande verdade. Sucesso sem sucessores é um tremendo fracasso. Eu sempre quis ser como os meus pais espirituais aqui da nossa igreja da saúde. Quando eu era novo, quando eu era adolescente, no início da minha juventude, eu sempre olhei, observei e procurei seguir os passos dos meus pais espirituais. E eu aprendi muito com ele. Aprendi a pregar, aprendi a como fazer uma visita, aprendi a aconselhar, mesmo antes de ir para o seminário. E nós temos que ter essa autoridade que Paulo teve aqui de dizer: me segue, imite os meus passos, me segue, porque eu estou seguindo ao meu Senhor. Mas nem sempre, irmãos, investir na vida de alguém é tarefa fácil. Cristo sofreu por pessoas. Paulo, imitando Jesus, também sofreu por pessoas. E agora, esses novos convertidos, esses novos aqui irmãos na fé, estavam sofrendo por ter recebido este evangelho da salvação. No tempo que nós moramos, eu e a Mara, o André, bem pequenininho, no tempo que nós moramos na comunidade de Pedral, no Rio Abacaxi, tivemos a oportunidade de formar discípulos, mas não tivemos vida fácil. Pessoas se levantaram contra nós, fomos perseguidos, pessoas rosnaram contra nós, e isso entristeceu muito os nossos corações. Nós fomos duramente atingidos, mas nós tínhamos aqui, naquele momento, a certeza de que Deus estava conosco e que Deus era maior de toda aquela situação de perseguição que nós passamos ali na comunidade de Pedral. O discipulado aqui de Paulo, de Silas e de Timóteo, na vida desses novos crentes, foi breve e intenso, mas gerou frutos para a eternidade. Às vezes, irmãos, nós vamos investir horas, às vezes nós investimos semanas, meses, na vida de pessoas, de discípulos. Às vezes nós choramos, às vezes nós acompanhamos, nós perdemos o sono, nós muitas vezes ficamos frustrados quando essa semente, ela cai num solo rochoso, ou na beira da estrada, ou entre os espinhos, e ela não vinga. Mas, para nossa surpresa, quando essa semente cai em boa terra, produzindo muitos frutos, o discipulado aqui, ele é efetivado. E essa é uma das características que tornou essa igreja uma igreja exemplar. Foi fruto de vida na vida, foi fruto de discipulado. E essa dinâmica precisa acontecer nas nossas vidas e nas nossas igrejas aqui. Mas nós temos aqui uma quinta característica que torna essa igreja uma igreja exemplar. Ela foi uma igreja exemplar, ela era uma igreja exemplar, porque os seus membros, eles foram exemplo, eles foram modelos. Versículo 7 e 8 vai dizer para nós: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, de tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Irmãos, quando nós olhamos para esse primeiro capítulo, para esses versículos iniciais da carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós podemos perceber quanta ênfase Paulo deu, mostrando o quanto esses membros, esses crentes, esses recém-convertidos eram pessoas exemplares. Paulo, ele vai usar aqui, não só aqui, mas Paulo, ele usa em muitas das suas cartas, ele usa três palavras. Ele usa fé, esperança e amor. Então, constantemente, Paulo está usando essas três palavras, que são qualidades de Deus, são graça de Deus em nossas vidas, na vida da sua igreja. E aqui ele novamente apresenta essas três palavras aqui, mostrando então o quanto essas pessoas, elas eram exemplares. E ele fala que eles tinham aqui, que esses crentes tinham uma fé operante, era uma fé operante, um amor abnegado e uma esperança firme. E a palavra esperança aqui é uma palavra escatológica. Eles tinham uma firme esperança. O cristianismo que era vivido aqui por esses irmãos não era um cristianismo da boca para fora, não era um cristianismo intelectual, mas evidência profunda de uma transformação na vida dessa igreja, desses novos convertidos. Eu estava nesses dias lendo aqui um artigo, eu achei o artigo muito forte. O artigo ele é intitulado Cristãos Ateus. E parece redundante, né? Parece um contrassenso. Mas esse artigo, de maneira bem resumida, ele vai mostrar para nós que muitos crentes creem em Jesus, mas vivem como se ele não existisse. E o autor desse artigo aqui, ele destaca três tipos de ateus. O primeiro ateu, ele vai falar para nós, é o ateu teórico, é aquele ateu que ele fala, que ele verbaliza, ele não crê na existência de Deus, ele não segue nenhum tipo de fé, ele não segue nenhum tipo de religião, ele não entra numa igreja e ele não se importa com os crentes, com aqueles que são teístas. O segundo grupo é aquele ateu militante, e esse é pior, é aquele ateu que tem sangue nos olhos, aquele ateu que ataca todo tipo de fé, que xinga os fiéis de burro, de gado, de pessoas ultrapassadas, né? E há também aquele ateu que ele denomina o ateu prático. E esse ateu prático, ele diz algumas coisas interessantes, algumas verdades interessantes, duras, mas verdadeiras. Ele diz que são aquelas pessoas que creem em Deus, o ateu prático. Ele crê em Deus, ele vai na igreja, mas a sua vida no dia a dia, na semana, nega essa verdade. Não, ele não tem como propósito buscar a glória de Deus, ele deseja as bênçãos de Deus. É, no WhatsApp ele manda aquelas mãozinhas unidas pedindo oração, mas no dia a dia a frase preferida dele é: seja feita a minha vontade. Algumas características desse ateu prático, ou para esses ateus práticos, Jesus ele pergunta lá em Lucas 6, 46: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? O artigo ele ainda afirma que esses cristãos ateus, eles estão em toda parte, e em toda faixa etária. Eles frequentam igrejas, eles frequentam universidade, frequentam seminários, e alguns até leem a Bíblia todos os dias. Uma frase interessante de João Calvino ele disse certa vez, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E isso não deixa de ser verdade. Por quê? Porque, queridos, nós fomos feitos para a glória, para o louvor do nosso Deus. E se nós não adorarmos a Deus, certamente nós vamos adorar a ídolos. E é exatamente isso o que acontece. Esses crentes de Tessalônica, eles deixaram, eles abandonaram os ídolos e eles se converteram ao Senhor. E eles se tornaram crentes modelos, exemplares. Por quê? Porque eles viviam o seu dia a dia, a sua fé. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à perseguição, eles aprenderam a ver os benefícios de caminhar ao lado de Cristo, e eles foram abençoados pelo nosso Deus. Então essa é uma das características, olhar para a vida dessa igreja e ver esses crentes exemplares. Mas eu gostaria de considerar uma última característica, sexta e última característica de uma igreja exemplar. Essa igreja foi exemplar também porque ela aguardava, ela esperava o retorno, a segunda vinda de Jesus. E o versículo 10 vai dizer para nós: e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que estava acontecendo aqui? Algo interessante. A perseguição ela foi tão grande que os novos convertidos, eles estavam confusos. Alguns crentes aqui estavam confusos, e alguns crentes estavam divulgando uma falsa verdade. Alguns estavam falando que Jesus já tinha voltado, que Jesus, a segunda vinda de Cristo, já tinha acontecido, que a igreja já tinha sido arrebatada. Em virtude dessa perseguição, eles pensaram que o dia do Senhor já havia chegado. E Paulo, então, aqui em sua carta, ele escreve para corrigir esse erro. Portanto, nós temos aqui, irmãos, tanto na primeira carta como na segunda carta, que é assinada por Paulo, por Silas, ou Silvano, né, que era o nome latino, o nome romano para Silas, e Timóteo, ele coloca aqui dois tratados escatológicos fantásticos. Então nós temos aqui em 1 Tessalonicenses e em 2 Tessalonicenses duas cartas que vai falar muito sobre escatologia, sobre a segunda vinda do Senhor, sobre o arrebatamento, sobre o dia do Senhor. E é interessante que, muito tempo depois, hoje nos nossos dias, essa dúvida, a dúvida de alguns tessalonicenses, acaba sendo também a dúvida de muitas pessoas que vivem em nossos dias. Jesus, ele ensinou, ele falou, ele pregou muitas verdades, muitos princípios, mas teve algo que ele não falou. Ele não determinou o dia exato da sua vinda. Ele poderia ter deixado para nós marcado: olha, eu vou voltar a tal ano, tal mês, tal dia, e exatamente nesse dia eu vou voltar nessa hora aqui. Mas ele não fez isso. Agora a pergunta é: por que que ele não deixou para nós marcado a data exata do seu retorno? E eu gostaria de responder essa pergunta contando uma história para vocês. Quando eu era criança, meu pai e a minha mãe, eles saíam muito cedo para trabalhar. E durante todo o dia, eu e os meus irmãos, nós ficávamos sozinhos em casa. Eu, o caçula, meu irmão mais velho e três irmãs mais velhas. Nós éramos em cinco. E as tarefas de casa eram distribuídas, eram delegadas pelos nossos pais antes deles saírem. E na grande maioria das vezes a minha responsabilidade era lavar louça. Eu era aquele que lavava a louça em casa, mesmo sendo bem novinho. E era uma coisa que não era um trabalhão, não era uma coisa muito dura, uma coisa muito demorada, mas eu não tinha muito prazer, eu não tinha muita vontade de realizar aquela tarefa, né? E tanto eu como os meus irmãos, durante o dia, a gente enrolava demais. E a gente deixava para fazer as tarefas de casa depois que o dia passou, ali uma hora, meia hora antes, quando a gente sabia que os nossos pais estavam chegando do trabalho. E nós ficávamos o dia todo na bagunça. Eu morava em frente de um campo de futebol, então eu queria ficar o dia inteiro jogando bola. E aí, meia hora antes, eu ia lá e os meus irmãos, e a gente arrumava a casa, e os nossos pais, eles chegavam. E eles olhavam a casa toda limpa, e acho que eles ficavam pensando: puxa, ó, os nossos filhos são filhos maravilhosos, são filhos dedicados. Só que um dia aconteceu algo que nós não esperávamos. Os nossos pais saíram, mas o meu pai chegou mais cedo, devido a uma greve que aconteceu na fábrica que ele trabalhava. Ele trabalhava em São Bernardo do Campo, e eu nem vou contar para vocês quem era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de São Bernardo do Campo. Não vou falar não, porque senão vai gerar polêmica, né? Mas teve uma greve, e aí meu pai teve que retornar mais cedo, e nós não estávamos esperando o meu pai mais cedo. Ele chegou de repente, ele chegou de surpresa, e ele, o que ele viu em casa, a casa bagunçada, deixou ele muito decepcionado. Eu creio, queridos, que essa é uma das razões porque Cristo não deixou marcado a hora da sua volta. Porque ele não quer filhos preguiçosos e relaxados. Ele quer filhos obedientes. Ele quer filhos focados nas tarefas que ele delegou, que ele distribuiu. A pergunta é: você tem sido um filho obediente, dedicado, focado na tarefa que o Pai Celeste deixou antes de sair, preparando o lugar? Se eu e você, se nós soubéssemos exatamente o dia, a hora exata que Cristo estaria voltando, certamente muitos por aí afora aproveitaria para curtir a vida, bagunçar com a vida, viver uma vida de pecado, e aí pouco tempo antes, meia hora antes, pediria perdão, arrumaria sua vida e se prepararia para a volta de Cristo. Mas ele disse: eu venho como ladrão. O ladrão, ele não bate na porta. O ladrão, ele não manda um recado falando exatamente qual é o dia e a hora que ele vai assaltar a casa. Nós não sabemos a data. Portanto, temos que estar preparados e vigilantes. Queridos, nunca, nunca foi preocupação do nosso Senhor Jesus Cristo falar sobre qual a hora da sua volta. Por quê? Porque mais importante de saber qual é a hora que Cristo vai voltar é estarmos preparados e viver em santidade e obediência. Essas são algumas características de uma igreja exemplar, e como nós podemos aqui saborear, como nós podemos aqui nos deliciar nessa carta tão maravilhosa, nesse primeiro capítulo, e ver quantas coisas lindas essa igreja tem aqui para nos ensinar, e por que nós podemos usar esse título, usando essa igreja, para mostrar que ela era uma igreja exemplar. Essa igreja foi uma igreja exemplar porque, em primeiro lugar, ela tinha consciência de que ela pertencia a Deus. Era uma igreja exemplar porque foi resultado de oração. Era uma igreja exemplar, em terceiro lugar, porque é fruto do poder do Evangelho de Deus, que muda, que transforma a vida. Quarto lugar, ela é exemplar porque foi resultado de discipulado, vida na vida. Eles foram imitadores daqueles que fundaram a igreja. Quinto lugar, seus membros foram membros exemplares, modelo para toda aquela região. E sexto e último lugar, uma igreja que foi ensinada a aguardar, a esperar, a ter a bendita esperança e aguardar dos céus a Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a olhar para essa mensagem tão preciosa e tirarmos essas lições e aplicarmos essas lições em nossa vida. Que Deus te abençoe de maneira rica e preciosa. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e amado Pai, nós queremos agradecer por essa igreja, pelos muitos exemplos que foram deixados, registrado aqui por Paulo nessa carta. Obrigado porque essa carta, ela serviu para corrigir aí alguns erros, mas acima de tudo ela serviu ao longo dos séculos para estimular outras igrejas. E nós queremos hoje, no presente momento, sermos estimulados a seguir os mesmos passos desses irmãos que eram irmãos exemplares. Que nós possamos de fato valorizar a oração, que nós possamos aprender com os nossos mestres, que nós tenhamos sempre em mente que o Senhor vai voltar e que isso possa nos tornar crentes vigilantes, preparados, santificados, ó Deus, esperando a vinda do Senhor. Abençoe a nossa igreja, a nossa amada igreja, abençoe o nosso pastor, abençoe os nossos presbíteros, os líderes da nossa igreja. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, de cada membro, de cada amigo que está aqui ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa aplicar essa porção das Escrituras em nosso coração. Nós oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Forte abraço, irmãos.